Bom, mas gente, nós vamos abordar agora no Conectado, aqui na tua Rádio Cacique, um assunto bastante importante. Quem transita aí pelas rodovias da nossa região pode ter percebido que as lombadas eletrônicas não estão registrando a velocidade, inclusive nem os equipamentos estão nos seus devidos lugares. Por isso nós vamos saber um pouquinho mais desse assunto com o superintendente regional do DENIT, Adalberto Churac, sempre muito atencioso à nossa reportagem, está nos dando a oportunidade de mantermos esse contato para saber um pouquinho mais sobre isso. Superintendente Adalberto, como vai, o amigo? Tudo bem? Bom dia.
Bom dia, Paulo Silva, bom dia, Lagoa Vermelha, bom dia, região. Sempre é bom conversar com vocês.
Igualmente, e principalmente para a gente fazer um alerta, porque houve essa alteração aí, principalmente para nós aqui, na BR-285.
Paulo, o DENIT contrata esses controladores, são contratos que têm um prazo máximo de 5 anos, e nós estamos justamente entre um contrato e outro. Então, vou te falar, embora seja a mesma empresa vencedora, o edital previa a retirada e atualização dos aparelhos. E essa retirada permite também que os estudos de viabilidade se desenvolvam. Então, está nesse intervalo, onde a gente está trabalhando forte na atualização desse estudo de viabilidade, que foram possíveis após a assinatura do contrato. E a gente acredita que nos próximos dias já esteja a empresa passe a implantar os novos controladores, então, equipamentos diferentes, são equipamentos um pouco mais atualizados, né, e a gente traga normalidade a esses pontos.
Bom, não tem uma previsão específica, mas não deve demorar muito tempo para eles serem reinstalados, né?
De edital se fala 90 dias, Paulo, mas a gente vai fazer bem antes disso. Né? Esses estudos já da 285, da BR-470 e da BR-153, onde envolve a nossa regional de Passo Fundo, já estão bem avançados, faltam alguns pontos que serão complementados de hoje até quarta-feira. A partir disso, isso vai para um sistema e fica o ponto apto a voltar a receber o controlador. E a gente está nessa mesma expectativa de vocês, que a empresa inicie imediato a reimplantação.
Bom, a agilidade é em função da importância, né, Adalberto? A gente sabe que faz uma diferença tremenda, principalmente nos pontos onde estavam funcionando aí as lombadas, não é verdade?
Não, sem sombra de dúvidas, vem operando bem, vem trazendo a segurança, e o importante é que o pessoal continua andando com uma velocidade da época dos controladores, por isso que não podemos dilatar muito esse prazo da reimplantação. Quem passa por ali reduz da mesma forma, e a gente espera que em um curto espaço de tempo eles estejam de volta.
Nós até fizemos questão desse contato, até para que a gente possa fazer esse alerta para a população, que apesar de o equipamento não estar ali, não estar autuando, que haja uma conscientização de que ali são pontos de risco, e que é importante que se mantenha o respeito na redução da velocidade nesses pontos aí, Adalberto.
Perfeito, Paulo, porque algum motivo tem deles estarem ali, né? Então, é isso, manter a velocidade no perímetro urbano, principalmente, né? Nós temos o de Barretos, temos o de Lagoa Vermelha, Caseiros a gente tem também, Mato Castelhano, Passo Fundo, e assim vai. Então, manter a velocidade sugerida para os locais é bastante importante.
Como o senhor conhece como poucos aí esse trajeto, já deve ter percebido, ali em Barretos foi retirar, já tivemos um acidente. Claro, a gente também não está atribuindo a isso, mas a gente sabe que tem dado ótimos resultados a questão da instalação desses equipamentos nesses pontos aí, né?
Melhoram bastante em termos da segurança no local e nessa reimplantação, ou seja, nesse novo contrato, a gente defendeu a manutenção de todos, né, e ainda estamos com estudos de possíveis outros lugares para atendimento, e todos passando por esse estudo técnico, né, que foi permitido após a assinatura do contrato, porque os dados fundamentais partem da própria empresa contratada na atualização dos relatórios, das contagens de veículos e na organização dos dados. Então agora eu acho que poucos dias eles estão de volta aí.
Muda algum ponto ou não?
Num primeiro momento não. A gente ia ver se inclui aquele ali onde está a rótula do Stock Center, né, que foi solicitado, e tem mais um outro pedido que a gente está atualizando também.
É uma grande reivindicação e, sem dúvida, uma necessidade ali, né? Aumentou muito o fluxo, mudou aquele trajeto ali. Ali algumas pessoas aproveitam para pisar um pouquinho mais fundo no acelerador. Então, ali certamente a necessidade é bem significativa, né?
Sim, por isso está se analisando as informações para a inclusão dele e vamos tentar fazer o possível para que também a gente implante naquele ponto.
A questão da velocidade deve ser mantida?
Sim, permanece as mesmas. A gente vai usar as lombadas eletrônicas, então os equipamentos com display, quando há uma redução de velocidade. E aqueles sem display, que são os famosos pardais, onde a gente só quer manter a velocidade. Então, como todos esses locais são para redução de velocidade, a gente usa com os displays nessa sugestão, na mesma velocidade que estava sugerida, era 50, né? 50 por hora em cada um desses pontos.
Como superintendente do DENIT, eu não sei se é possível falar sobre isso, mas o número de autuações, de multas nesses pontos, ele é significativo ainda?
Paulo, sabe que essa informação eu não tenho.
Ah, perfeito.
A gente acaba, quem acaba acompanhando todo é o nosso setor de operações. E aí fazem toda essa compilação de dados, fazem análise das notificações, quem entra com recurso, também faz a gestão do contrato em si, de chamar de locação, né, desses controladores.
Sim.
Então, confesso que eu não estou acompanhando essas autuações.
Bom, um outro aspecto, a gente percebe o esforço, a dedicação que o DENIT está fazendo nesse momento tão complicado aqui do Rio Grande do Sul. Avarias nas estradas locais, trabalhos aí principalmente na 470, na Serra das Antas. Como é que está nesse momento, está dentro do cronograma? A gente percebe que o tempo também agora começou a ajudar, Adalberto.
Pois é, nós tivemos com esses eventos de chuvas muito acima da média que aconteceram ali dia 30 de abril, depois dia 1º de maio, até aqueles primeiros 10 dias de maio, mas principalmente entre 30 de abril e 1º de maio tivemos muitos problemas. No estado como um todo, né, rompimento de bueiros, quedas de ponte, estradas que foram levadas pela água, muita queda de barreira. A nossa regional aqui de Passo Fundo está acompanhando diariamente as ações na BR-470, que foi da regional a mais avariada, naquele segmento da serra entre Veranópolis e Bento Gonçalves, e ainda é um dos pontos com interdição, sem sombra de dúvida, dito pelo próprio diretor do DENIT, pelo próprio superintendente regional, que foi o ponto onde tivemos as maiores ocorrências em função das chuvas no estado nesta rodovia federal.
Uhum.
E muito trabalho. Praticamente no estado como um todo, as interrupções foram resolvidas. A gente corre ainda contra o tempo, foi licitado a ponte do Rio Caí, num prazo bastante curto para licitação, e aí espera-se também um prazo curto para a implantação dela, ali entre Caxias do Sul e Nova Petrópolis. E nós seguimos com a BR-470, com ações em prol de alguma liberação de tráfego entre Veranópolis e Bento, para permitir, em alguns horários, que o tráfego possa ser restituído. Ainda há pontos que trazem risco para a rodovia, lugares onde o terreno continua movimentando, trazendo barreiras quase que diárias. Estamos tentando evoluir com o tratamento desse ponto, com a execução de drenos, com a remoção de um tanto do material que fica para cima do corte de rochas, né?
Uhum.
E refazendo 8 pontos, né, de onde a rodovia foi totalmente levada ou avariada. Tudo em prol de montar um caminho de serviço possível para a gente vir a liberar também o tráfego pela BR-470 com todo um sistema de controle em alguns horários,
uhum,
mas que possa, sim, restabelecer a ligação entre essas duas regiões.
Agora a gente imagina o quão difícil deve estar realizar o trabalho ali em função dos grandes estragos, né, Adalberto?
Paulo, na BR-470 eu acompanho praticamente diariamente desde o dia 1º. Nós tivemos 87 pontos de problemas em 87 ocorrências em 83 pontos. Uhum. Então, é muita coisa. Num segmento de 24 quilômetros, na proximidade, digamos 12 quilômetros para cada lado da ponte Ernesto Dornelles, a famosa ponte em Arcos, a gente teve uma concentração enorme, praticamente 80 dessas ocorrências nesse curto espaço. Então, foi muita coisa, foi algo não visto anteriormente, né? E volumes, ocorrências grandes, tem, a gente chama de fluxo de detritos, mas nada mais é de uma avalanche de pedra, solo, água e árvores. Tem alguns pontos com 900 metros de extensão por 350 metros de altura. Isso tudo veio para a rodovia, passou pela rodovia, né? Então, é muita coisa, muito trabalho e tá evoluindo bem, como você citou, essa semana de estiagem tem sido muito produtiva. Hoje a gente começa com asfalto nesses locais, na reconstrução desses locais, executar a camada de pavimento e tem um, eram dois na semana passada, um em Veranópolis e um pouco mais perto da ponte. Uhum. Esse de Veranópolis está quase equalizado e o mais perto da ponte ainda está dando muito trabalho, porque cada momento cai um tanto de terra com barro e pedras ali. Mas a gente está buscando também forma segura e controlada de liberação do tráfego.
Que bom. Esgotou nosso tempo aqui, mas eu preciso repassar uma pergunta e um abraço do vereador Pomatti para o amigo, e perguntando se tem a possibilidade, se foi feito algum pedido, se há viabilidade de uma lombada também aí nas proximidades do CTG Alexandre Pato, aí próximo da área industrial 1. Tem alguma novidade nesse sentido?
Esse é outro pedido que também está sendo estudado. Ótimo. E vai tudo do estudo de viabilidade. Às vezes a gente entende que é um ponto crítico e pelos estudos não demonstram isso. Uhum. Então é muito transparente o estudo que é feito. Se cria um índice de acidentabilidade e a partir disso que acaba sendo orientação para a implantação e até pela definição da velocidade. Mas sim, está sendo estudado, sim.
Muito obrigado, um abraço, boa semana e valeu pela disponibilidade aí, tá bom?
Nada, a gente agradece, um abraço a todos, uma boa semana, um abraço.
Valeu. Igualmente, agradecemos novamente aí a disponibilidade do superintendente do DENIT, Edalberto Churac, participando com a gente por aqui.